tentam perceber as dinâmicas destas teorias da conspiração.
Nos Estados Unidos já tínhamos a Segurança Nacional à perna.
Are you a lizard?
Bem-vindos a Conspiradores de Segunda, o podcast que não falha às promessas porque nunca fez uma. Eu sou Jorge Gonçalves, comigo tenho Tiago Fonseca, eu até anotei aqui, engenheiro de gestão industrial, amante de mulheres e atualmente noivo de uma. Duas perguntas para começar, Tiago. Primeiro, como é que começou esta tua paixão pela engenharia de gestão industrial? E segunda, porquê é que as pessoas estão a ver as nossas caras?
Primeira pergunta é que vai ser mais difícil. Eu acho que é uma necessidade de viver, sobreviver. E mais nada, não tenho nenhum tipo de paixão pela área. A segunda,
o podcast não te está a dar as receitas
precisava para manter vivo. A segunda, foi uma opção, não é? Decidimos, Spotify é giro, mas YouTube é capaz de ser mais giro. Porque tem toda a componente das pessoas verem a nossa cara e as nossas reações. Isso há coisa que a maioria das pessoas quer ver é a nossa cara e as nossas reações.
Por acaso, é engraçado como isto é a primeira coisa pela qual eu dou literalmente a cara.
Estás a dar a cara.
Eu fiz essa coisa na minha cabeça de eu se calhar até gosto deste podcast, independentemente do que as outras pessoas acham, porque eu quero dar a cara por isto.
Tens dado este passo.
Ou então disseram-me só vai para o YouTube e vais-te poder demitir do teu emprego e não e esperar pelo RBI.
Sim. Gosto como nunca deste a cara em qualquer outra, tipo emprego, nunca deste a cara. Olha o Jorge, não sei como é que ele é, na realidade.
Não,
sempre de bola clava.
Não, eu dou a cara, mas não deixo que me gravem. Por exemplo, apresentações não vão para o YouTube. Apresentações para clientes, às vezes o pessoal quer.
Sim, sim. Com os resultados negativos que fizeste a tua empresa a ter.
Sim. O relatório e contas não tá no YouTube, mas se quiserem eu mando por e-mail depois.
Mas era giro, entra tipo fails, tipo queda do... aquele, ai, o Joca, não dói. Ele cai e logo assim metes prejuízo de 200 milhões de euros para este semestre.
Eu por acaso tinha um beat em stand-up que era sobre um prejuízo de 200 milhões de euros, mas
não funcionou.
Não, primeiro vou sair da empresa e depois faço um teste em stand-up. Ora bem, o que é este podcast é? Este podcast é sobre teorias da conspiração, basicamente, para quem nunca viu e nunca vai voltar a ver. Em cada uma delas, em cada um dos episódios, nós dissecamos uma teoria. Argumentos a favor, argumentos contra. Eu depois tento dar alguma criatividade aqui, o Tiago vai metendo nojo. E portanto, a teoria da conspiração que nós hoje vamos analisar é se as rotundas provocam tornados. Esta teoria remonta a junho de 2019 nos Estados Unidos, em que um espectador ligou para um canal regional em Scranton, na Pensilvânia, para o programa Talkback Feedback, dizendo que as rotundas provocavam tornados devido ao movimento circular dos carros. Ele defendeu que só apareceram tornados na região depois de se construírem rotundas. Obviamente o nome deste ouvinte era Michael Scott. Mais tarde veio-se a saber que isto era um pseudónimo e que ele dava pelo nome de Steve Carell. Esta teoria foi abafada pelos interesses instalados, até que alguns bravos guerreiros, isto é verdade, a trouxeram à baila num vídeo no TikTok em junho de 2023. E hoje estamos aqui para, de uma vez por todas, dar atenção ao assunto, como ele merece, e de uma vez por todas saber se as rotundas provocam tornados. Antes de mais, eu queria-te fazer uma pergunta que é aqui bastante importante, Tiago, que é, tu és dos gajos que sabe fazer rotundas? Ou és dos gajos que entra e é tudo teu?
Não, sabes que eu acho que tu, um gajo depois começa a ver tantas pessoas a fazer mal rotundas que já se questiona ele próprio se sabe fazer rotundas ou não.
Atenção que eu tenho aqui material de apoio.
Vais meter
tenho aqui um vídeo da AGAS, uma seguradora, porque não quer...
Okay.
Atenção, não quer que tu morras em rotundas, mas quer que tu... Também não quer que tu tenhas acidentes, mas quer que tenhas medo de ter acidentes. Faz sentido?
Ok.
Portanto, a AGAS sabe como circular numa rotunda? Primeiro deixa eu comentar aqui que não. Não é isto. Estás a ver? Pronto. Não, não sei qual
não
é.
Não há uma explicação, não há nada.
Não há nada. Não, não, isto é gráfico. Eu, por acaso, outro dia estava numa rotunda e por acaso espetei-me porque estava a ver como é que se fazia ao mesmo tempo.
Também não sabia que tens que derrapar obrigatoriamente para sair de uma rotunda.
Sim, isto parece um videojogo de 1992, sim, não sim, parece? Sim.
Tu, se tu não fizeres um drift antes de saíres, na tua saída estás a incorrer numa ilegalidade, é isso que eu estou a perceber.
Sim, este roxo, o laranja, ok, o laranja é um gunão e o rosa é uma mulher.
E vamos
é
mais, ser sinceros, AGAs seguro, não é? AGAs auto, mas é seguro automóvel, claramente que tem interesse zero em que tu faças bem uma rotunda.
Mas ao menos tem.
Tem, porque tu depois bates e depois o teu prémio de seguro aumenta.
Sim, mas eles pagaram, entretanto.
Está bem, mas tenho a certeza que o...
Pois, eles querem que o nível de acidentes esteja relativamente baixo, mas que haja o temor para tu fazeres um seguro.
É isso, é isso, é isso.
Pronto, ok.
Tanto que eles têm este vídeo da rotunda, mas o antigo é dizer, conduza sempre com os pneus carecas.
Pois.
Para pista número 2. Não faça revisão ao seu carro o maior tempo possível.
Mas tu estás a brincar, eles, como é óbvio, adaptam a franquia conforme o risco do condutor. Os meus avós não conseguem fazer seguros porque as seguradoras rejeitam todas e estão mortos. Não conseguem mesmo. Mas temos um momento público, não vamos desviar. Obrigado à GEAS, já agora o patrocínio foi útil para o podcast. Temos um momento público aqui de quando é que surgiu esta teoria da conspiração das rotundas provocarem tornados. Portanto, vamos aqui partilhar também. Isto, no fundo, é a origem, é o Adão e Eva desta rotunda.
We didn't have tornadoes here until we started putting into traffic circles. Because on the corner, you want to know why? When people go round and round in circles, it causes disturbance in the atmosphere and causes tornadoes.
Portanto, isto foi o que se costuma chamar de atrasado mental a ligar. E não é um troll, não sei o quê. Não, estamos na América. Estes gajos existem. E depois o que eu fui descobrir é que os americanos têm uma aversão muito engraçada a rotundas. Porque umas semanas antes deste gajo ligar, já havia pessoal a ligar sobre uma nova rotunda ali na zona, na Pensilvânia. E olha para isto. Olha os comentários deles.
What is an intersection with a circle in it doing down in it, the water gap? That's an intersection with a circle. Tear the damn thing out.
Repara que o gajo não consegue, tipo, pôr a cabeça à volta do facto do cruzamento ter uma bola no meio.
Sim, sim.
Para ele não faz...
Mas isto até é quase uma meta-análise daquilo que é uma rotunda, não é?
Mas calma.
And then they have the roundabout. Zigzag, zigzag, zigzag. People who sent their kids to school for 5-6 years to be these engineers, what the heck are they teaching them?
Pronto, eu sei que tu és engenheiro de gestão industrial, Tiago, sim, sim. Mas viste a merda que andas a fazer.
Mas eu acho fascinante esta desconstrução de ser uma intersection, mas com uma bola no meio, realmente.
Porque para eles é, porque para eles todas as interseções eram cruzamentos.
Eles não têm o conceito.
Sim, sim, eles, na cabeça deles foi literalmente um helicóptero a largar lá a rotunda e pronto, e eles têm que ir à volta. Para mim é impressionante ver americanos com a mesma vontade de lutar contra rotundas como lutam, sei lá, pessoas contra o racismo.
Sim, 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 sim. Não, isto... Até com mais veemência.
Sim, sim.
Isto também, sabes o que é? Só mostra que há pouco turismo americano em Viseu. Consegues imaginar o meltdown que seria em Viseu só americanos nas ruas? Que isto é merda!
Mas sabe, é engraçado tu dizeres isso, porque há muito esse mito, não é? Que Viseu tem muitas rotundas.
Sim. Eu
procurei mesmo. Eu não vou saltar já para isso, sim, mas sim. Eu procurei, eu tenho dados.
O número de rotundas.
Há um gajo, pá, isto é fixe e ao mesmo tempo bastante triste, que houve um gajo que escreveu um artigo no Medium que pegou naqueles softwares de análise geográfica ou espacial no GIS e viu o número de rotundas no país e depois por concelho e por 100 mil habitantes e chegou a uma conclusão sobre isso. Mas Viseu não é o não conselho é. Com mais. Não é o, não é o conselho
Olha,
com mais rotundas.
Se este podcast não servir para nada, que sirva para isso.
Sim, sim, sim.
Para sabermos que Viseu não é efetivamente o. Mas que vida triste, não é?
Imagina do, do gajo.
Sim.
O gajo literalmente.
É, foste tu, não foi?
Sim, e depois pôs no Reddit. Tudo o que eu digo aqui, todas as fontes, sim, todas as fontes.
Mas por outra via.
Exatamente. Mas esta, atenção, esta aversão dos americanos a círculos e a desastres naturais também se estende à classe política. Eu não sei se tu estás familiarizado com a história do marcador do Donald Trump.
Não
estás. Muito resumidamente, em 2019 houve um furacão chamado Dorian. E havia uma série de previsões, obviamente, dos institutos meteorológicos, e o Trump pôs um tweet a enumerar os estados americanos que iam ser afetados e pôs lá o Alabama. Enganou-se.
Ok.
Pronto. E depois, passado 20 minutos, o Instituto de Meteorologia do Alabama veio fazer um tweet a dizer não, ele não vem para aqui. Okay. Não, o furacão não vai atingir porque estavam fartos de receber telefonemas em 20 minutos de pessoal que viu o tweet do Trump. E a partir daqui, nos 3 dias a seguir, o Trump continuou a insistir que o furacão ia chegar ao Alabama, tipo, sem parar, os jornalistas a confrontarem, não vai, porque é que está a dizer isso? E ele num briefing na Casa Branca, passado uns dias, a mostrar a área de impacto do furacão, fez isto. Espera aí. Eu não sei se tu consegues perceber, mas aquele círculo, portanto, meio círculo a branco, é o original. E depois alguém pôs uma marca à caneta com um marcadorzinho
para apanhar
o Alabama. E isto foi o que o Trump. Would get it as a piece of it. It was supposed to go. Actually, we have a better map than that, which is going to be presented, where we had many lines going directly, many models, each line being a model. The original path that most people thought it was going to be taking, as you know, was right through Florida, where on the right would have been Georgia, Alabama, etc. And that map that you showed today looked like it almost had like a Sharpie. I don't know.
Estás
a perceber o presidente dos Estados Unidos a ser questionado por jornalistas que fazem disto
vida.
A vida. Olha, por acaso desenhou com uma canetinha no mapa o círculozinho extra?
Não, tem muitas linhas e as linhas são modelos e...
Mas é impressionante o quão a egomania pode...
Transformar a realidade.
Sim, pode transformar completamente. Já agora é crime. No artigo do Wikipedia diz: a alteração de previsões meteorológicas de organismos oficiais do governo é ilegal pelo código 2074 do artigo 18, punível com multa ou prisão ou ambos. Agora o que é que vês nas notícias?
Então, mas então tu meio que... Isto é ilegal nos Estados Unidos, ó. Ou é...
Forjar... Achas que cá em Portugal é tranquilo?
Não, por exemplo...
Vai haver um furacão nos Açores.
Não, por exemplo, imagina... De repente alguém diz: oh, hoje acho que vai chover. E está só o dia todo, tu, pronto, prisão, este gajo. Tem que ser coisas oficiais.
Sim, acho. Porque houve aqui depois uma extensão desta história que foi: eles chantagearam o Instituto de Meteorologia para emitir uma declaração a dizer que as previsões iniciais eram para o Alabama.
Isso é incrível.
E depois houve uma investigação a concluir que de facto houve pressões e não assinaram. Ninguém do Instituto de Meteorologia assinou a declaração. Portanto, isto é só porque um gajo diz: eu não estava errado. Eu não estava.
Mas é fascinante o quão longe consegues levar com muita vontade e poder, consegues quase reescrever a história.
Sim,
dizia Hitler.
Eu acho que se o Trump, se fosse importante para a imagem do Trump repetir o Holocausto, ele fazia sem problema nenhum.
Sim.
Se isso lhe desse uma boa popularidade, eu acho que sem dúvida que ele se esforçava por isso. Portanto, fica à nota, Trump, para o próximo mandato.
Ideias para uma candidatura.
Rotundas provocarem tornados. Ainda é essa a teoria, não é? Não é que o Trump, por acaso, esta cena do Trump em si, dos furacões, é uma teoria de ele desenhou com a caneta ou não desenhou com a caneta? É uma cena. Há uma página do Wikipedia com. Há mesmo. Chama-se The Sharpie Case. Não, The Sharpie Gate.
The Sharpie Gate.
Rotundas provocam tornados. Porquê é que isto é verdade?
É verdade.
Primeiro argumento para a verdade. É possível criar um tornado artificialmente. E há registros disto. No seu museu, a Mercedes-Benz criou um tornado artificial com 34 metros de altura. Nunca mais fizeram isto porque morreu imensa gente. O arquiteto do edifício exigiu este sistema para retirar o fumo do edifício em caso de incêndio. Porque a Mercedes também deve ter alguns charrados, mas... mas isto é mesmo verdade. Eles criaram... Por acaso não tenho aqui o vídeo, devia ter mostrado o vídeo.
Ah, bom, é pena, fica... Mas não é excessivo, de qualquer das formas.
Um tornado?
De 34 metros.
Para não ter fuminho.
Olha, na eventualidade de acontecer um incêndio, faz um tornado.
Ai, que o menino tem asma, vamos matar toda a gente nos recursos humanos. Pronto, o menino tem asma.
Não sei, se calhar tem proporções. Imagina, em qualquer sítio em que nós estamos, basicamente, é possível haver um incêndio. Tipo, eu trabalho numa fábrica. Certo. É possível haver um incêndio numa fábrica.
Certo.
Nós não temos um sistema para que é um tornado de 34 metros caso arde alguma coisa.
Quem é que te mandou ir trabalhar para a BMW? não tem
guito. Na BMW atiram duas toneladas de areia. É que nem faz sentido.
Por acaso isso é sinal, deixa-me só dizer isto, é mesmo sinal que a empresa já está demasiado bem sucedida. Tipo, se estás a criar um tornado num museu, se tens um museu e tipo.
Era no museu?
Era no museu da BM, ah, sim.
Sim,
opa, se fosse na fábrica era muito melhor, não era? Na Alta Europa. Vamos criar um tornado aqui, pessoal. Bem, nós vamos fazer greve então.
Sim, sim, sim. Olha, não vamos conseguir entregar 300 carros que foram pedidos porque 12 deles, portanto,
agora,
voaram.
Pois. Eu ia dizer isso. Não vamos entregar 300 carros, mas se quiser um avião.
Sim. Tá, Harry Potter, está a ver? Foi. E aconteceu um incêndio. E aproveitamos para criar um tornado que também levasse um comboio. Sabes?
Era da maneira que chegávamos a tempo aos sítios, não era? Exato. Por acaso, sim, então, por acaso a ideia. Diz.
Não, eu só ia concluir este argumento, mas diz isto.
Não, então se tu ias concluir, nunca mais queres ouvir falar do argumento, do tornado, do museu, passa não. Para o próximo, Jorge, anda lá. Próximo argumento.
Anda,
não tinhas nada?
Não tinha nada a ver.
Meu Deus. O próximo argumento para a verdade é que isto não é assim tão estúpido. Não o argumento anterior. O argumento anterior é muito estúpido.
Sim.
Mas é verdade, não é assim tão estúpido que as rotundas possam provocar tornados. O blog do setor automóvel Jalopnik perguntou ao especialista meteorológico Dennis Mercereau se as rotundas podiam provocar tornados. E ele respondeu por escrito e mais nada. Só respondeu
não,
isto.
Oh, Jorge, nós temos por aqui um travão metafórico. Porque o teu primeiro argumento foi: tornados existem. Basicamente foi isto. Ou tornados podem ser criados.
Pronto.
E o teu segundo argumento foi: um gajo riu-se depois de lhe perguntarem uma coisa.
Mas era um especialista meteorológico.
Ah, então o
só o facto
dele
fazer um acknowledgement. Não, ele não se riu só. Ele depois disse: isto é transcrição. Isto é transcrição do artigo. E ele depois mesmo: ha, ha, ha. Eu sinto que isto foi pelo chat do Instagram que o gajo respondeu. Mas pronto. E disse. Disse à revista Jalopnik: se colocares velas ou asas num camião para criar vento, podes conseguir criar um remoinho de poeira. Mas tenta com muitos camiões e tem de andar num círculo muito apertado e ter muita sorte. Estamos a dar ideias à Transmaia. Mas...
Sim.
Só uma coisa, isto era uma... Diz.
Não.
Ia só dizer, isto era uma forma muito engraçada de suicídio. Eles porem-se todos a
juntar os caminhões todos.
Sim.
Mas é que eu não percebo qual é o grau de tinham que estar muito juntinhos e ter muita sorte. Tipo, quão juntinhos é muito juntinhos e quanta sorte é muita sorte.
Pois, acho que isso é a pergunta de um milhão de caminhões. Não sei. Não sei exatamente. Eu acho que assim, nós somos engenheiros. Não percebemos nada de nada. Sim. Desculpa, eu estou a insistir nisto.
De sermos engenheiros?
Sim, nós temos o curso de engenharia, não aprendemos Sim. nada e não exercemos nada neste momento. Mas se a força centrípeta, não é? Se o círculo
tu
for mais apertado.
Usaste como centrípeta, não usaste?
Gozei. Não, houve.
Não, tu centrípeta, centrífuga. Foi uma cena. Pois.
Centrífuga, peço desculpa. Pois, porque centrífuga, Tiago.
Centrípeta.
Centrípeta.
Pá, é tão fixe quando crias novos desígnios da física.
Pronto. Depois sou eu que me armo, que sou engenheiro. Está bem, ó, Tiago.
Não, é que eu acho engraçado.
Não, pronto, olha, vai lá para a tua empresa. Olha, é centrífuga.
Olha, Tiago, hoje vamos falar sobre rotundas fazerem tornados. Já agora deixa-me acrescentar este conceito da física, que é força centrípeta. Estive a estudar os últimos 30 anos. Mas, tu és bom. Não, agora a sério. Não, mas é exatamente.
Se apertares o círculo.
Não, mas eu entendo qual é. Eu entendo a questão física. Mas é uma questão que apenas pode ser desenvolvida teoricamente.
Uhum. Já há sorte, pode ser desenvolvida emocionalmente.
Mas é que eu nem percebo. O que é sorte aqui, percebes?
Foi o que o gajo. Foi as palavras que o gajo usou. Sei lá, condições climatéricas favoráveis. Acho que nunca ninguém disse isto para criar um tornado.
Sim,
não é?
Sim, tens de ter as condições climatéricas.
Mas eu há bocado estava a cena do suicídio. Imagina, primeiro era bonito ver trabalho de equipa para se matarem todos, não era?
Sim, sim.
E depois
sim.
Os familiares deste pessoal, mas o que é que se comprimidos? Não, um tornado. Matou-se com um tornado.
Mas eu não ouvi nada. Não, foi.
Foi artificial.
Foi o Luís Simões que fez isso.
Já queimámos já não vamos trabalhar para duas empresas de transportes hoje.
Não, que estás a fazer o shout-out, eles apreciam.
Se aparecesse uma notícia da Transmaia do estilo caminhões da Transmaia têm então acidente em rotunda dos produtos Estrela.
Mas então o que estamos a falar não é das rotundas criarem tornados, é dos veículos que contornam as rotundas criarem tornados.
Sim, Tiago, porque os. Claro, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Chegam uns carros a um cruzamento. Olha, se nós andássemos aqui num círculo muito apertado e não deixássemos ninguém passar.
Sim.
Isso não é assim tão mal visto, que os drifters vão para um descampado e podem fazer exatamente a mesma coisa, mas exatamente. Sem a rotunda no meio.
Exatamente.
Então esta teoria devia-se chamar movimentos circulares criam tornados.
Movimentos circulares de carros podem eventualmente.
Não só de carros, não é?
Mas não tem o mesmo impacto, não é?
Era o teu pratinho do micro-ondas
com velocidade, aquilo, com a velocidade suficiente,
com a velocidade, ou os discos que tu mandas. Estás a ver? O pai a brincar com o filho de 4 anos a mandar-lhe o disco e o gajo agarra o disco e vai.
Parece um meio do Oceano Atlântico 2 dias depois.
e depois à Auto Europa também vendemos crianças. Não. Mas ele continua, atenção, o especialista continua. Ainda não acabou, eu estou a citar este episódio é uma citação do especialista. Ele continua. Apesar da sorte e de um círculo apertado, ele diz, mesmo assim, o vento de um dos caminhões provavelmente perturbaria o vento de outro caminhão e tornaria as coisas demasiado turbulentas. Eu pensava que era essa a ideia já agora.
Não é? Tornar as coisas turbulentas.
Olha, para criarmos um tornado temos de ter tranquilidade. Caiu uma brisa muito ligeira.
Sim. Não, ele provavelmente está a falar do escoamento. Porque o escoamento, eu que tive mecânica dos fluidos.
Isto é um armanço.
O escoamento laminar permite assim um. Não sei me para lá disto.
Diz força centrípeta aí no meio.
Tentei fazer para aí 4 ou 5 vezes a cadeira.
A sério?
Nunca consegui.
E fizeste?
Não, deixei.
Nunca.
Não, estou a brincar, fiz.
Ah, fizeste. Queres deixar uma mensagem ao teu prof?
Não, ele não, acho que nunca fala comigo.
Dizer só que este Denis Marceau, ele deve ser do Quebec, francês, ou eu não sei dizer o nome dele, que é o mais provável.
Sim, sim.
Mas ele escreveu um livro chamado The Extreme Weather Survival Manual, que é uma coisa muito, muito aos Estados Unidos, não é?
Sim,
furacões, tornados. Cá em Portugal as recomendações é tipo beba 1,5 litro de água por dia que está calor.
Sim. Não esteja ao sol entre a 1 e as 5 e o pessoal ainda assim não consegue.
Exato. Sim. Não, ainda assim sim. O pessoal queria. Isto por acaso eu acho que era um ângulo para chatear as pessoas que morrem por golpes de calor. Tipo, o pessoal queixa-se, os gordos comem muito. Não, mas a obesidade é uma doença real. Agora, morrer de calor só porque não queria levantar o cu da cadeira de rodas para ir beber a aguinha.
Enfim. E os que morrem de frio, que estúpidos.
Os que morrem, sim. Mas os que morrem de frio é um problema real. Também não devias gozar com eles. Não tem aquecimento em casa, às vezes. Às vezes fazem aquelas fogueirinhas e aquilo incendeia a casa toda.
Sim. E o bar. E quando está para incendiar, metem um tornado de 38 metros.
Sim, exatamente. Sabes que eu estava agora a falar da cena que não era útil do Extreme Weather em Portugal e lembrei-me agora que isto é horrível. E lembrei-me. Ah, Pedrógão?
Pois.
Se calhar os incêndios é um bocado Extreme Weather. Mas é fogo posto.
É, pois, não é bem a mesma coisa, acho eu.
Nós acabámos de falar, ou o especialista acabou de falar da versão fogo posto de um tornado. A cena de criar.
De certa forma. Mas não sei se pode ser preso por isso.
Até na porque... rotunda não pode andar. Se concentrar mais de 6 caminhões da mesma companhia numa rotunda a mais de 40.
Sim, vai tudo.
E tiverem, tudo vela, e tiverem velas de lado.
Para aumentar a capacidade de.
Do
arrasto. Que mecânica dos fluidos. Eu, há coeficientes de arrasto que dependem um bocado da superfície que vai ser arrastada.
Uhum.
Eu depois mando.
Manda-me a sebenta assim. A ver se passa essa cadeira.
Mas olha que os exercícios já estão resolvidos. Mas não foi
proposto. Não foi proposto. Foi pelo gajo por quem copiaste no exame, não foi?
Foi. Sabe, era engraçado. Eu gostava de dar uma sebenta, distribuir uma sebenta que parece estar toda certa, mas é os exercícios estão todos mal resolvidos.
Há um mito que o pessoal de medicina faz
se
isso.
Para se queimar uns aos outros, não é?
Quando o curso é muito, muito competitivo, faz isso.
Sim.
Eu, não, por acaso, no meu curso era o único a fazer isso, mais ninguém.
Não, eu no meu curso estávamos todos a competir, mas é contra a faculdade, percebes?
Ah, é?
Que é para sair de lá. Competição entre nós já era cagativo.
Mas sabes que eu acho que devia haver um acordo coletivo entre os estudantes, porque os profs têm aquela regra, ou tinham há uns tempos, de ter que passar 30% dos alunos, senão o conselho científico, ou lá quem é, chateia-te. Chumbar toda a gente, de propósito, e ele ter que dar explicações ao conselho científico.
Toda a gente chumbar de propósito.
Sim, sim, como protesto.
E ele tem que dar... Isso para gás é uma ótima ideia.
E sabes o que é que era engraçado? É que numa entrevista de emprego passado 5 anos, um gajo, uma barra qualquer, um crânio com média de 18 ou 19, tinha que explicar porque é que demorou mais um semestre a fazer o curso. E ele a explicar, pá, voto no PCP e tivemos uma ação coletiva. Bem, porquê é que esta gente tem que pôr mais tabaco?
Canta na areia.
Depois da explicação anterior sobre caminhões com velas e asas provocarem remoinhos, o perito Dennis Mercereau acrescentou, e cito, estou a gozar, isso é uma estupidez. Portanto, até na parte dos... Ele disse que remoinhos, tornados nunca na vida,
okay.
Remoinhos podia dar, mas que tornados é impossível porque os tornados não se iniciam no solo. Os tornados começam no céu e depois vão... No céu? Que termo científico.
Foste muito bíblico agora.
Sim. começam no inferno.
É aquela pessoa que tu gostas muito. Ela morre e depois ascende e depois é um tornado que mata centenas de pessoas e destrói cidades.
Sim.
Mas lá no fundo ela é boa pessoa.
Sim, sim, sim. A parte que não te contam na igreja de ascenderes ao céu é que eventualmente voltas a cair ao chão cá abaixo.
Sob a forma de tornado.
Sim. Sob a forma de papa do teu corpo. Quando embate com a crosta
papa
terrestre.
Não estava bem.
Ah, sob giro, a forma nem de sequer papa. Fui aí. Sim.
Sob do teu corpo.
A forma do representante. Não, mas atenção, mas ele até sugeriu fazer. Como não começam em altitude e não no solo, fazer um remoinho com um helicóptero.
Ok.
Mas. Não é. Não já é tentaram com também. Aviões também, espetaram-se todos uns com os outros. Enfim,
foi naquele dia.
Peste que um gajo injeta dinheiro na
em
TAP.
Que dia é que foi naquele? Não sei, eu acho que sei em que dia que eles tentaram isso.
O quê? Foste fazer skydiving
não
antes
dos deles. Aviões que estavam a andar e depois espetaram.
Diz lá. Não tinhas
não sei,
um
não
dia?
Foi, não foi no 11 de setembro.
Ah!
Eles nunca avisaram que a existência de prédios impede depois a formação do...
Isso era muito engraçado. Passado estes anos todos, saber que foi mesmo um acidente. Um plano...
A Al-Qaeda queria só fazer um remoinho.
Sim, sim. E os conspiradores do estilo, como é que pilotos maus que tiveram só duas lições de voo conseguiram fazer estas manobras? E eles, porque não queríamos. Porque não era a intenção. Eu queria ir para Cleveland. E eu queria... Ou então queriam... destruir as torres gêmeas, mas com um túnel. Queriam andar ali à volta. Mas enfim, ele diz que os tornados, o especialista, vêm de cima para baixo e não de baixo para cima, e iniciam-se na atmosfera a partir de uma tempestade. Portanto, isto, lá está, isto nem é a questão do ovo ou da galinha, é a questão de a cara ou o taco de beisebol. Não tem. Aqui é muito claro onde é que começa. Outro argumento para o tabaco é que. De que as rotundas não provocam tornados. Os Estados Unidos têm muito menos rotundas que a Europa e têm muito mais tornados que a Europa. A Vox dizia em 2019 que a Europa teve ou tem aproximadamente 300 tornados por ano e os Estados Unidos têm 1.300.
Ok.
Número de rotundas nos Estados Unidos, só para te dar uma noção, 9.000. Portugal, 8.600.
É mesmo?
Isto é verdade. É assim, da minha pesquisa. Que é sempre aquela ressalva importantíssima.
Mas é assim, o momento público meio que indica isso de alguma forma, não é? O facto de haver americanos a estranhar...
Completamente,
ou a nem perceber o conceito de uma rotunda, meio que prova que realmente é uma coisa rara. Mas é que per capita é lixado. Tipo, 9 mil rotundas para 300 milhões de pessoas.
Pois.
E 8 mil e tal para 10... Não sei as quantas, mas... É uma diferença muito grande.
Muito. É engraçado tu pensares que Viseu tem mais rotundas que Nova Iorque, não é? É das poucas coisas que tem mais, sim. E nem estou a ir por 100 mil habitantes.
Sim. Não, é simplesmente em números absolutos. Ah, lixo aqui, acho que nunca estou sobre isso. Concrete jungles com roundabouts. Acho que ela nunca
cantou.
Ela disse com.
tem que haver essa música, mas versão popular portuguesa. Para Ana Malhoa a fazer isso.
Sim, sim. Sobre Viseu.
Sim. Não, sobre todos. Atenção, deixa de desmistificar de Viseu.
Desmistifica.
O município português com mais rotundas é Sintra, com 194.
E é um número que é baixo.
É um número baixo. Achavas que ia ser mais.
Ia ser mais.
E o município com mais rotundas por 100 mil habitantes é Castanheira de Pera. É verdade. É o rácio. Tem 15 rotundas e eles, como são 3 pessoas, ficam... Ficam 5 rotundas por pessoa.
No Joker, tipo, ninguém vai acertar.
Isto ser uma resposta errada do Joker. E a pessoa, eu sei essa, vi isso nos conspiradores de segunda.
Exato.
E o Vasco Palmeirinho. Como é que é possível?
Pô? Sim, o Vasco Palmeirinho, tipo, pede uma interrupção de 5 minutos do Joker e começa só a falar para a câmara a dizer: não vejam isso, pá, não vos faz bem. E de vez em quando manda aquelas piadinhas dele, estás a ver?
Sim, sim, sim.
Conspirador, segundo, é mais... Aspirador.
Acho aspirador, segundo. Acho que ninguém teria... Isso era uma publicidade incrível. Vasco, se estiveres aí...
Sim, não está.
Fica já a dica. Isso,
okay,
isso comia a cabeça da minha mãe de uma maneira, porque ela vê o Joker e não ouve este podcast.
Sim,
mas ela
sim.
Ficava... Sabes o que é engraçado? É que ela não associava.
Nem
o nome. Aliás, se ele dissesse Conspirador de Segunda com Jorge Gonçalves e Tiago Fonseca, ela dizia-me: olha, há um rapaz com o teu nome que anda a fazer um podcast sobre teorias da conspiração.
Sim, sim, sim.
Bem, um dia falamos.
Mas isso é um bom argumento para realmente uma coisa não ser
para destruir para a não teoria.
Haver, para destruir a teoria. Para não haver uma relação causa e efeito, não é? Se efetivamente. Se bem que tu, pá, também podes assumir que as rotundas deles têm uma característica específica que promove a formação de tornados. Não sei qual seria. São mais, tipo, redondinhas.
Pois é, que elas têm que ser mais apertadas, não é?
Pois, mais apertaditas. Tipo, teres assim mesmo uma coisinha muito...
Pois. É que em as rotundas de Lisboa, já viste, a rotunda de Marquês ou mesmo uma rotunda da Boa Vista.
Sim, sim.
Portanto, é o ideal, quando o Benfica for campeão, o pessoal vai para lá festejar, eu pego em camiões
e voam. E voam todos.
Como as águias que eles gostam. Outro argumento para o tabaco é que as rotundas também são mais seguras do que os cruzamentos.
Sim. Isso já ouvi.
Já ouviste. As estatísticas mostram que as rotundas reduzem os acidentes fatais em 90%. Okay? Que, também, isto também é sempre aquela coisa que se calhar nos Estados Unidos não é por não haver rotundas que o pessoal morre mais nos acidentes. É que depois do acidente dão um tiro a um gajo. Mas...
sim, sim, sim. Pá, eles entram... o problema não é a interseção. É que eles estão a entrar na interseção e estão a disparar para o outro carro.
Sim. Sim. O problema é a interseção entre o pulmão e a bala.
Sim. E não entre dois carros.
Sim.
Mas sim, por acaso já tinha ouvido falar desse estudo, que realmente as interseções eram mais perigosas, porque há uma maior probabilidade de... se houver um acidente numa rotunda, está tudo mais ou menos paralelo,
isso,
não é?
Exatamente.
E se for numa interseção, bates tipo com a lateral de frente com a lateral do outro carro.
Para não falar da velocidade, não é? Porque tu estás em curva. Tirando gajos como tu, que são campeões e vai por dentro e por fora reta, sim, sim. Mas sim, estás sempre numa velocidade menor.
Existem faixas numa rotunda?
Sabes o que é engraçado? É que em Portugal a maior parte não. em Portugal é degradante que até nas rotundas grandes não há faixas muitas vezes. Sim. É de estilo, pá, isto é uma área, façam o que quiserem.
Não gosto dessa tua superioridade em relação a Portugal. Ainda aqui em Portugal faz não sei o quê. Eu já estive na Holanda, olhem para mim. Lá há mais rotunda com mais coisa. Bicicleta, porquê que não andamos de bicicleta aqui? Estamos sendo nos transportes públicos. Eu sei que tu não falas assim,
tu inferiste uma série de coisas que por acaso são todas verdade, mas pronto, tudo. Só eu ia-te perguntar, nos Estados Unidos, esta cena do pessoal ter armas em todo o lado, toda a gente ter armas, não te fazia repensar um bocado como é que te comportavas no trânsito? Porque no trânsito é óbvio, não é? Toda a gente está ali com o coração a saltar na boca, não é?
Eu, tipo...
Não eras o gajo mais calmo do mundo? Eles botavam-se contra ti?
Não, porque eu, por exemplo, não buzino nem dou luzes. Só grito dentro do meu carro. Mas já faz... eu sei que pode parecer meio maníaco, mas é. Mas tipo, estou a insultar o gajo, mas com tudo que tenho, só que está dentro, estou confinado ao meu espaço.
Ou seja, tu insultas o gajo só porque sabes que ele não te pode ouvir.
De certa forma, porque se tu pensares o exercício
a coragem mais cobarde.
O exercício de buzinar ou dar luzes é o que é que tu ganhas a mais do que gritar o teu ódio pelo gajo? É ele saber que tu o odeias?
Sim, acho que sim. Intimidar, sim.
Intimidar?
De intimidar, não sei qual é o ganho.
Olha, pega aí. Posso estar cheio de medo agora, caralho.
Ele chegou a casa, um gajo intimidou-me no trânsito. Não aguento isto.
Eu estou a fazer assim, é só um...
Sim.
Não faz sentido ser com os dois.
Sim, com os dois. Não, é que estavas a dar o pisca para o outro lado.
Estou a intimidar e ao mesmo tempo estou a limpar os vidros.
Estava tudo sujo, o gajo tinha que te ver melhor. Vá, pois, não sei exatamente. Sabes, isso de... falares alto dentro do carro, ou seja, mandares vir com uma pessoa...
Eu não falo alto, eu grito.
Gritas a mandar vir, mas sabes que ela não pode repostar porque não te ouviu. Fez-me lembrar uma vez que eu estava... Era São João, multidão, pessoal a dar encontrões e o caralho. Eu estava rodeado de estrangeiros. E um gajo ao lado, pá, deu um encontrão mesmo estúpido, um empurrão. E eu virei-me para ele e comecei a falar em português para ele. Estás burro da cabeça... esse estúpido, uma coisa qualquer assim a passar, porque achava que o gajo, tipo, é estrangeiro. Depois percebi que era português. E sabes qual foi a cena? O gajo borrou-se e ainda bem, porque senão se o gajo tivesse feito call ao meu bluff, eu ficava, eu tenho 2-7. Eu não ando à porrada, desculpa. Isso por acaso era bom, não era a melhor desculpa? Eu achava que tu não percebias o que eu estava a dizer. Desculpa ter-te insultado.
Mas repara que é assim que uma pessoa deve viver a vida. Como se toda a gente fosse estrangeiro. Porque se tu achasses que ele era português, não tinhas dito nada. E o gajo ou continuava a empurrar, ou continuava num sentimento de impunidade.
Sim, de certa forma, sim. Mas eu não quero saber disso quando o risco é levar na tromba.
Sim, está bem. Eu faço muito uma coisa quando vou a países cuja língua oficial não é o português. E eu estou tipo na rua e está-me sempre a virar a cabeça do género, eu podia estar a insultar este gajo e ele não sabia.
Sim.
E tipo, estou a sorrir, e olha este filho da puta. Eu não ganho nada com isto, mas acho sempre engraçado. Eu uma vez lembro-me, estava.
Até teres azar.
Até ter azar. Até
os
ter
brasileiros azar. Viajam muito.
Sim, sim, sim. E a comunidade hispânica também é bastante grande. Mas eu lembro-me de estar num shopping e estar tipo a sorrir. Mas isto é o meu momento mais cabrão de sempre. Mas estar a sorrir para as pessoas e estar a dizer. Olha, tens grande a cara de otário. Mas sem razão nenhuma, é só porque sou uma pessoa.
Não, eu penso. Rotundas. Eu penso isso só. O último argumento para o tabaco é do ChatGPT. Perguntei-lhe e ele só respondeu: essa teoria não tem respaldo. E há respaldo. Está a ficar com a mania. Não tem respaldo na realidade e é amplamente considerado como uma ideia absurda e fabricada. E eu fiquei: olha, engraçado, é como tu. Mas. E ele: como assim, ó boi?
Começámos a dar o teu PC a piscar branco super.
Eu aí mudei de divisão, ou melhor, fui para a garagem, fechei-me no carro e comecei a gritar com o ChatGPT.
Portanto, o que nós temos, muito resumidamente, é:
sinto que estou a falar de nada há 50 minutos.
Sim, sim. Dois argumentos da verdade em que nenhum deles é bem verdade. Quer dizer. Ok, existe.
Não, é, a cena. Há a possibilidade de criar um remoinho. Se quiseres muito, tiveres sorte.
E estou a brincar. Foi assim que concluiu.
Mas não foi bem tão a brincar. Um remoinho sim, um tornado não.
Ok. Mas pronto. Mas lá está. Mas nós estamos a falar de tornados.
Oh, Tiago, já foste. Se tiveres muito.
E já foste. E ganha. E portanto, tens um argumento e meio. Eu dou-te um meio. E depois tens. Ah, isto é estúpido. Tens um gajo a dizer que é estúpido. Depois a mostrar que há mais rotundas em Portugal e que, portanto, não
provoca. E não há tornados em Portugal, sim.
Tens o ChatGPT que reúne informação e produz o seu assessment, que neste caso é: isso é estúpido.
Não, neste caso é avaliação, assessment, é o que significa. Mas sim. Mas sim.
Desculpa, no inglês também era mal. Portanto, tens tudo a indicar que é estúpido.
Sim.
E já acabaste o argumento.
Vamos ver o que é que as pessoas lá em casa, não é bem lá em casa, é lá fora.
Na rua.
Lá na rua, acham, fomos à rua perguntar a esta boa gente do nosso Porto, Portugal, se acham que as rotundas provocam tornados ou não.
Estamos aqui na rua de Santa Catarina para saber a opinião dos portugueses sobre todos os assuntos. Sobre todos os assuntos no mundo. A minha voz tem mais entusiasmo do que aquele que eu tenho pela vida, mas vamos ao que interessa. As rotundas provocam tornados? Venham daí connosco. Até já, Filomena. Qual é que é a sua opinião sobre tornados? Bons, maus? Tornados bons, maus, assim?
Péssimo.
Pá, muito mau. Principalmente se acontecer aqui em Portugal.
Os que vêm de fora para cá?
Os que vêm de fora para cá?
A maior parte deles também é à procura de mama. Alguns trabalham, mas muito poucos. Mas têm direito.
Não é retornados, é tornados.
Tornados. Visto de coisas da natureza.
Sim. Há uma teoria da conspiração que diz que os carros a circular em torno das rotundas criam tornados.
Sim, é isso.
Acredita-se nisso?
Acredito.
Não, eu acho que não.
Acha que não? Qual é que é o seu fenómeno meteorológico preferido? Precipitação, tornados, furacões? O que é que...
Tornados e furacões e tempestades grandes não é bem uma forte.
Todos igualmente bons?
Mais ou menos.
Ok. Okay. Queres escolher terremotos?
Pode ser.
Acabamos de ter um senhor que fingiu que estava numa chamada só nestes 20 metros em que passou por nós. Atendeu uma chamada ali? E desligou-a ali à frente. Chamada mais rápida. A senhora odeia a família. 20 segundos. Meu Deus.
Bem, vamos passar à votação.
Conspirómetro.
Vamos passar aqui ao conspirómetro, Tiago. Vamos avaliar a credibilidade desta teoria. Eu tenho aqui uma escala de 0 a 10. E vou aqui citar utilizadores do subreddit. Roundabouts cause tornadoes.
O é um zero... subreddit disto.
Ah, um subreddit.
Isso é informação valiosa.
Sim, sim. E no zero eles dizem: isto é um raciocínio circular. E no foi o que eu achei. Foi o meu pai que escreveu aquilo. Está no Reddit. Foi eu que lhe mostrei. E no 10 foi: finalmente, uma teoria da conspiração que posso apoiar. Foi a minha mãe que escreveu.
Ok. Pá, sabes que é sempre duro dar o 0.0. Até porque nunca aconteceu, acho eu. Acho que nunca dei 0.0 a nada.
Ou ao Holocausto, se calhar. Não?
Não, acho que... Isto agora é duro, não é?
Não, o Holocausto aconteceu,
não,
bem,
Tiago. 0.0.
O Holocausto aconteceu, bem.
Por acaso, não tenho bem certeza. Pá, vou dar... Imagina, não vou dar um do Richard Dawkins, nem me digno a isso.
Percebes que para muita gente isso não é uma referência. para muita gente,
do Richard Dawkins.
O pessoal está a ver pela primeira vez o Richard Dawkins, o que é que ele quer dizer com tudo.
Sim, basicamente um do Richard Dawkins é tipo, é o mínimo porque se Deus pode existir e ele acha que... Richard Dawkins acha que há 10% de probabilidade de qualquer coisa. E é assim uma cena. As tuas coisinhas.
Não,
e,
não era para explicar.
Não é verdade. Basicamente... Dou 0.3.
0.3, uau. A credibilidade da coisa. Pronto, eu dou 0.5. Acho que em certas rotundas, em certas condições climatéricas, com muita vontade, com as empresas de camionagem juntarem-se, os STCPs, autocarros a hidrogênio, combustíveis fósseis, eu acho que se calhar podemos fazer aqui alguma coisa.
Sim. Eu acho que nem tenho que justificar o meu 0.3. Que não deixa de ser curioso. Pronto. Já agora, tu achas mesmo que era possível juntar esses autocarros todos sem nenhum estar atrasado? Olha, isto não era 10h55, pá, 10h42.
Sim.
Ah, eu dei uma hora
antes. STCP devia começar a fazer com uma STCP devia começar a fazer com uma Ryanair. E a pôr aquele aviso no fim, independentemente se chegou. Primeiro pôr uma hora depois da chegada prevista e depois dizer Ryanair flights have arrived on time, mas na STCP.
Sim, ou
o pessoal, mas eu cheguei atrasado ao trabalho na mesma. O que é que se passa?
Ou os autocarros terem a mesma regra que os aviões e só depois de 3 horas é que tens direito a alguma coisa. Por acaso, tu nos autocarros, se eles estiverem atrasados 3 horas. Não tens direito a nada. Ninguém te dá, olha, pegas-te voucher para ir comer. Sim. Não, estás colhado.
Sim, sim. Sim, este, olha, o 506 não passou, está despedido.
Exato.
Está tudo bem.
Muito bem, portanto,
0.4, excelente, uma teoria muito boa para começar. Malta, foi o primeiro episódio de Conspiradores de Segunda, desta vez no YouTube, também no Spotify. Exato. Vocês que estão a ouvir, venham ao YouTube, voltam ao Spotify. Nós sinceramente preferimos também não vos ver. E portanto, acho que foi isto. Mais um episódio passado 2 meses.
E
vamos fazer outro?
Ah, é para cancelar.
Até para o ano, então.